Você é feliz, ó Israel. Estamos estudando sobre adoração e nesta semana vamos refletir sobre personagens do povo de Israel, aquele que preparava a primeira vinda do Messias. Precisamos adorar algo. Isto está intrínseco na nossa mente e no nosso corpo. A busca pelo preenchimento do vazio interior e felicidade plena é contínua. Podemos adorar coisas, pessoas, trabalho, que podem preencher momentaneamente o vazio e dar uma sensação de alegria, que não é perene. Sabemos disto consciente e inconscientemente, pois ao nosso redor as coisas sucumbem, sem o menor controle e sem a menor previsão. Somente pelo reconhecimento de um Deus Criador e Redentor, podemos ter a constância do eu, pois ele reúne em si próprio a eternidade e não muda. O encontro com este Mestre, com tudo que ele fez, faz e fará, possibilita a verdadeira adoração. Deus sempre teve pessoas que, inspiradas por ele e seu poder, foram instrumentos em suas mãos, para anunciarem o plano da salvação. Para tal missão, com tamanha importância, há necessidade de preparo, e Deus utiliza metodologia para o entendimento de todos, uma vez que a diversidade é uma das características dos seres humanos. Foi assim na consagração do santuário e do trabalho de Moisés e Arão, que viram a glória do Senhor se manifestar. É muito difícil entender como estas coisas aconteceram, mas sabemos que foi espetacular, pois o povo prostrou-se sobre o rosto, em sinal de reverência, mas também de alegria, pois o sacrifício havia sido aceito. Para tal consagração e acontecimento, o povo israelita preparou-se por 7 dias, e existiam muitos detalhes que deveriam ser obedecidos e respeitados em sinal de obediência e temor a Deus. Apesar dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, terem participado e terem conhecimento do que era correto aos olhos do Senhor e o que deveria ser feito, eles ofereceram fogo estranho, ou seja, não o que Deus havia determinado, mas o produto de suas mãos e de seu entendimento. O final deles foi trágico, pois a ira de Deus se manifestou contra o pecado que haviam cometido e não poderiam ministrar no santuário, pois aquele era o povo escolhido para uma grande missão, e seus representantes deveriam ter se mantido fiéis. Quando estudamos sobre os personagens do Antigo Testamento, tendemos a achar que isto está longe e que hoje as coisas são diferentes, e podemos adorar e oferecer a Deus o que quisermos, sem respeitar a sua vontade. A lição questiona: qual fogo estranho precisamos apagar da nossa vida? Para ajudar a responder esta pergunta, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, faz o seguinte comentário: devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão dar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando por toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promoverão sua habilidade para fazerem a sua vontade. Nadab e Abiú tiveram a oportunidade de servirem a Deus, mas seguiram suas próprias inclinações. Hoje corremos o mesmo risco, de não conseguirmos diferenciar o que é santo e agrada a Deus e o que é profano. A forma para decidir qual o caminho está na palavra de Deus, que é a lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus dá sabedoria e ensina tudo o que devemos fazer para que o caráter se assemelhe ao de Cristo Jesus. Nadab e Abiú eram intemperantes e suas mentes ficaram embotadas e não discerniram entre o bem e o mal. Eles não se prepararam para o serviço e adoração. A mesma obrigação repousa sobre todo seguidor de Cristo. O apóstolo Pedro declara: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É-nos exigido por Deus que preservemos toda a faculdade na melhor condição possível, a fim de que prestemos serviço aceitável ao nosso Criador, conforme Ellen White cita em Patriarcas e Profetas. A lição convida a lembrar da oração proferida por Moisés, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida. Ele sabia que teria o melhor, assim como nós, que não temos nem teremos tudo nesta vida. Porém, a nossa felicidade também vem do agora, pois só o fato de estarmos vivos já é um motivo para louvar e adorar. Entretanto, a nossa maior felicidade é termos sido chamados para sermos a nação santa dos tempos atuais e anunciarmos que Jesus breve virá e teremos a eternidade. Viveremos com Jesus para sempre, e o que há de mais belo no mundo presente em nada se equipara com as glórias do mundo vindouro. Só isto já é motivo de alegria, mesmo em meio à tribulação. Esta alegria não precisa se manifestar apenas externamente, mas é uma alegria que vem de dentro do coração e traz serenidade não só a nós mesmos, mas aos que estão ao redor. A personagem Ana, descrita em 1 Samuel 1, também é um exemplo de confiança e certeza que Deus dá o que se pede, se isto estiver em conformidade com a vontade dele. O Senhor concordou e deu a Ana o filho que ela tanto desejava, e ela ofereceu-o a ele numa manifestação de adoração e respeito, àquele que tudo pode e onde mora o poder. Isto também prefigurava o que Deus fez por nós. Ele deu o que tinha de mais precioso, seu próprio Filho Jesus Cristo, para nos livrar da morte eterna. O segredo de Ana estava na sua oração frequente e na intimidade que desenvolveu com Deus por meio da convivência diária. Ela procurou nos momentos de aflição, pois não ter filhos naquele tempo era motivo de vergonha perante a sociedade. Deus ouve a oração sincera e secreta, onde abrimos nossa alma a Ele, que tem o poder de enxergar aquilo que nós não temos a capacidade de ver e dá o que é preciso para suprir as nossas necessidades mais profundas. Quando falamos de adoração, é preciso refletir sobre o que Deus pede e oferecer a Ele. Saul não obedeceu a Deus e a lição trata da questão com os amalequitas, que deveriam ser exterminados. Saul não fez isso e poupou o rei e os animais. Ele sabia que não estava cumprindo as ordens de Deus e, assim como Nadab e Abiú, estava oferecendo fogo estranho. Esta percepção do seu pecado levou-o a construir um altar e oferecer sacrifícios de animais. Mas Deus se agrada da obediência e não das obras. O primeiro passo é reconhecer que nada podemos sem um Salvador. A partir daí, Deus atua e transforma a pessoa. Não foi o que Saul fez. Ele buscava salvação pelas obras que fazia, e não nos méritos do Messias que viria. Ao contrário de Ana, ele não ofereceu o melhor, mas o que quis. A adoração e a felicidade estão ligadas com a obediência e relacionadas com o reconhecimento de seu poder em nossa vida, o que torna Deus digno de adoração. Hoje existem muitas filosofias, doutrinas, que deixam Jesus em segundo plano ou talvez em nenhum plano e colocam a responsabilidade de desenvolvimento pessoal em si mesmo e no poder do pensamento. Jesus fica de lado quando ele quer ser o centro da nossa vida e o centro da nossa adoração. Ele é o nosso Criador, Salvador e Redentor e pelo seu grande poder nos transformará como novas criaturas e na sua volta nos recriará com um corpo glorioso para vivermos com ele para sempre. Não deixemos de lado este poder, que está à nossa disposição por meio do Espírito Santo de Deus. Ele é digno do nosso louvor, e nada nem ninguém poderão interferir na nossa verdadeira adoração.
Eterno.